Nós estamos conversando sobre política. Nós estamos há pouco mais de seis meses e uma semana da eleição. Eu acredito, Marcos, eu acredito, Luciano, talvez uma eleição mais importante da história republicana recente, onde ela se dá num clima de desânimo, descrédito. E nós temos a compreensão de que o Brasil tem, no dia 7 de outubro, precisamente, a oportunidade de melhorar a vida do país, do Estado, do seu povo, de forma pacífica. Por quê? Porque é um gesto de cidadania, você vai na urna e você escolhe quem vai ser o presidente da República, o governador do Estado. No Rio Grande do Norte, 2 senadores, 8 deputados federais... 24 deputados estaduais. E eu tenho conversado com as lideranças do partido, dos aliados, estou aqui com o Zé Maria, dizendo o seguinte: se a gente participar, pode ser que a gente melhore a representatividade, a representação e a qualidade de vida das pessoas, que esse é o objetivo da política séria. Se a gente ficar revoltado com a política, o que é natural, o momento é muito favorável, vão ser eleitos do mesmo jeito o presidente da República, o governador, os 8 deputados federais, os 2 senadores, os 24 estaduais, só que sem a participação de quem está justamente indignado, mas que está se ausentando desse momento. Então, isso é uma discussão que eu acho da maior relevância. Quer dizer, nós temos uma oportunidade, um dia onde todo mundo é igual. Quer dizer, no dia 7 de outubro é um dia tão especial, digo, o dia da eleição, que ele tem hora para abrir e hora para fechar. Abre às 8 e fecha às 5. Por quê? Porque o mais rico vale igual àquele que não tem nada, não tem diferença, o negro, ou o branco, ou o asiático, tudo vale um. O católico, o evangélico, todo mundo é igual. Não interessa preferência sexual, todo mundo vale um. É realmente o verdadeiro dia da igualdade. E nós que somos, que pretendemos ser liderança política, quer dizer, nós precisamos conversar muito seriamente com o povo sobre essa data, sobre a importância. Porque na democracia, e nós não temos nada melhor, quer dizer, o processo eleitoral é isso. Ele tem de forma periódica para a gente rever nossas decisões, afirmar nossas decisões e dizer o seguinte: a esperança que a gente tem de melhorar, eu nem vou dizer assim mudar, ou porque essa coisa assim que é meio clichê, meio chavão, porque eu sempre digo, nem sempre o novo é bom e nem sempre o velho é ruim. Quer dizer, existe o bom, existe o ruim, existe o que tem compromisso e capacidade de trabalhar para melhorar a vida das pessoas, a vida da sociedade, do seu estado, do seu país. Então, essa rodada é uma rodada prévia. Eu também não tenho por que esconder, porque eles me perguntam qual é a minha posição. Eu estou dizendo para as pessoas que eu estou me colocando como pré-candidato a deputado federal, porque eu acho que na Câmara Federal eu tive 2 mandatos e de lá eu posso ajudar melhor o Rio Grande do Norte, posso ajudar melhor o Seridó. Eu sou trabalhador, dedicado, conheço a região e eu acho que eu já dei mostra de que sou capaz disso.
Deputado João Maia, quando o senhor fala, por exemplo, da eleição de 2018, é uma eleição complicada, todo mundo sabe, devido aos últimos acontecimentos que levaram a população ao descrédito. O que será ponto importante, prioritário, para que o deputado se apresente e possa ter o voto do cidadão?
Eu acho que é uma questão de credibilidade, mas independente da pessoa, você tem que ter crédito. Quer dizer, na verdade, também, eu falo, Luciano, eu falo, Marcos, com uma forma muito simples. O voto é uma manifestação de confiança. Você só vende fiado se você acredita que vai receber. Então a pessoa tem que ter crédito, credibilidade. Esse aqui não veio me enganar, tá certo? É preciso que a pessoa saiba diferenciar quem está prometendo mundos e fundos e não é dono nem de um nem de outro, daquele que está prometendo dedicação, trabalho, compromisso e tem capacidade, entendeu, de realizar o que está se comprometendo para que leve a pessoa aí sufragar o nome dele no dia 7 de outubro. O que me preocupa, e me preocupa como cidadão, não é como político, ou como liderança política, ou como pré-candidato, é que esse ceticismo em relação à política, todas as sociedades resolvem seus problemas pela política. Quando não tem política, tem guerra. Quando termina a guerra, as pessoas voltam para organizar a política, que é a forma, a democracia diz o seguinte: olha, você é um cidadão que você tem a oportunidade de mudar, de permanecer. A escolha se você vai mudar para melhorar, se você vai permanecer porque acha que assim está melhor, é no dia da eleição, todos têm igualmente, estou falando igual, não tem voto que tenha peso 2 e um tenha peso 1, todo voto é absolutamente igual. Então, essa discussão de vencer esse ceticismo, essa chateação que o povo tem, pô, eu só vejo político metido em escândalo. Eu só estou dizendo, nós não substituímos a política. Nós vamos eleger no dia 7 com o comparecimento dos homens ou das mulheres de bem, ou não. Se eles não comparecerem, se os homens que gostam de quem trabalha, de quem produz, se os homens sérios, as mulheres sérias, que pensam, entendeu, na sua cidade, que pensam no seu vizinho, que pensam na sua família, se ela diz, eu estou de saco cheio e eu vou me abster, que eu não quero mais saber, é tudo farinha do mesmo saco, ela não está se abstendo. Ela está, na verdade, contribuindo para que o quadro, se é ruim, possa inclusive piorar. Porque existe uma máxima que é verdade. Enquanto para melhorar tem teto, para piorar não tem. Você sempre pode piorar mais e mais e mais. Então, o apelo que nós estamos fazendo nessa discussão com as lideranças, né, além de discutir o seguinte, qual é, João Maia, qual é o seu projeto, você tem um projeto, você quer discutir esse projeto, é dizer o seguinte, existe um projeto maior para o Rio Grande do Norte, tá certo? Que é o projeto de engajar as pessoas, mesmo por mais chateadas e por mais razão que elas tenham de estar chateadas, de dizer o seguinte, pacificamente, nós temos a oportunidade de resolver, que é no processo eleitoral discutir, conhecer, participar e fazer as escolhas corretas no dia 7 de outubro.
O João, fazer você a mesma pergunta que fez o senador Zé Agripino quando estive aqui no Seridó, porque esse ano, sem dúvida nenhuma, é a primeira eleição após a Operação Lava Jato, que inclusive tem denúncias aí contra vários políticos, contra quase todos os partidos. Vocês terão coragem de olhar cara a cara o eleitor nas eleições desse ano? Vai ser uma eleição diferente?
Eu acho que nós não temos alternativa. Quem tem consciência limpa, quem tem bons propósitos, não tem nem o direito de se esconder. Se esconder é a pior proposta que pode ter para alguém. Então, eu mesmo vou responder por mim, não posso responder pelos outros. Eu mesmo vou olhar no olho de cada um, apertar na mão de cada um e dizer, olha, eu sou João Maia, eu sei o que eu fiz e o que eu pretendo fazer. E você tem todo o direito de me julgar, mas me conheça. Veja o que eu penso, o que eu proponho, mas me conheça. Porque eu vou voltar sob pena de ser chato. É uma posição cômoda para muita gente, inclusive para mim, se for o caso. Dizer, ah, isso, esse negócio é um... com todo respeito, é uma porcaria, não vou me meter nisso. Você não se esconde da política. Ela diz se seu filho vai ter mais ou menos oportunidade de trabalho, ela diz se sua família vai ter acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, se você vive numa sociedade com mais ou menos segurança. Então, essa é que é a grande questão. Não dá para se esconder. Não dá, então você muda de estado, muda de país, é essa a solução? Nós não vamos viver aqui? Nós precisamos de perspectiva de gerar emprego. Quem é que vai gerar emprego? Porque essa é outra questão que nós temos que fazer. O Rio Grande do Norte precisa que tenha investimentos privados, as prefeituras não podem mais empregar, quando empregam não paga, o governo do estado não pode mais empregar porque não paga nem os que estão empregados. Qual é a proposta que a gente tem para o setor privado? Desde o pequeno, do vendedor de pipoca, cachorro-quente, até o médio, o grande empresário, que é esse que vai investir, que vai gerar emprego. Porque eu digo o seguinte, sem trabalho, É difícil você ver uma sociedade de homens e mulheres livres se eles não ganham com seu trabalho o seu próprio sustento, o sustento da própria família. Então, gente que tem compromisso, gente, homem, mulher de bem, homem que pensa na sua comunidade, que pensa na sua família, não dá para se esconder da política. Não dá. A política vai achá-lo. Vai achá-lo na falta de emprego, vai achá-lo na falta de saúde, de segurança, de educação. Não se esconde que ela acha. Tá certo? Então, é melhor, como diz você, Marcos, é melhor você ter coragem de olhar olho no olho e... quem fez o que não devia fazer, peça perdão e convença o eleitor de que ele mudou, que ele se modificou, tá certo? Quem se julga inocente, venha explicar por que se julga inocente. E, na verdade, o veredito final do eleitor é o que conta. Agora, você, eu estou aqui fazendo uma verdadeira cruzada contra isso. Não é assim, vote em fulano, vote em quem. Olha, analise com direito, mas não se abstenha. Porque se você está se abstendo de ajudar seu estado, seu país, sua comunidade, sua família, seus vizinhos, então a abstenção não é uma solução, é a solução mais egoísta de todas. Eu estou de saco cheio, tá certo? É tudo farinha do mesmo saco, e não é bem assim, tá certo? Mas então eu vou ficar ausente. É cômodo, eu estou falando, você se escondeu, você se absteve do processo, mas as consequências desse seu gesto é tão mais grave ou tão grave quanto você votar errado. O fato de você não ir votar, de você votar em branco e nulo, não isenta você de responsabilidade sobre o que acontecerá no futuro. Essa que é a verdade.
João, com relação à campanha de 2018, o PR, que é presidente do Estado, pelo senhor, já tem uma projeção de como vai ficar, de alianças políticas? Já está começando essa articulação?
Estou dizendo para vocês, eu gosto de dizer aqui na minha terra, na minha região, no Seridó, é a primeira vez que eu vou externar essa posição. Nós conversamos... Nós tínhamos um grupo que era suprapartidário, procurando alternativas que pudesse gerir o Rio Grande do Norte de forma eficiente, porque as pessoas dizem para mim, já disseram várias vezes, vocês produzem petróleo e gás, a Paraíba não. Vocês produzem todo o sal do Brasil, a Paraíba não. Vocês têm o maior aeroporto regional do Nordeste. O seu vizinho não tem. Vocês são campeões na fruticultura irrigada. Vocês são pioneiros e grandes produtores de camarão de cativeiro. Vocês, e vem para nós, vocês têm uma marca Caicó Seridó que vem desde Vila Lobos. A gente vai, quem me disse isso foi um carioca, a gente vai na feira de São Cristóvão e todo mundo quer vender carne de sol de Caicó, mesmo a gente sabendo que nunca passou nem perto de Caicó, mas vocês são a marca. Vocês têm pipa e São Miguel do Gostoso. Vocês agora têm santos, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, que o resto do Brasil não tem. Me diga uma coisa, afinal de contas, o que é que aconteceu com vocês? Por que é que vocês estão vivendo esse drama todo, salários que não estão em dia, greve de polícia, quando eu tive essa discussão no Rio estava tendo. O que é que deu em vocês? Vocês com esse potencial inteiro, o que é que deu em vocês? Vocês tiveram um apagão político, foi? Eu digo, pode ser. Então, eu estou dizendo para você, eu fiz essa introdução porque a gente sempre discutiu isso. A verdade... era uma discussão que o pessoal dizia que era grupo de empresários, não era, tinha muito médico, muito advogado, muito profissional liberal que participava dessa discussão. Hoje nós estamos a menos, nós temos a 6 meses e uma semana da eleição. Da eleição, não é do processo eleitoral não, é do dia da eleição. Hoje nós temos 4 candidaturas postas, uma ainda que não oficializou, que é a senadora Fátima Bezerra, o vice-governador Fábio Dantas, o governador Robson Faria e o prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Essas que são as postas hoje aí. Tem outras, mas eu digo assim, mais expressivas. O que eu fiz como presidente do partido? Eu conversei com todos eles, com todos os 4, vendo o seguinte: qual é o projeto para o Rio Grande do Norte, como é que a gente vai resolver, qual é a função do Estado nesse momento, como é que a gente vai gerar emprego, como é que a gente vai enfrentar os graves problemas que nós estamos vivendo. E eu conversei com os presidentes dos partidos que não têm candidato, porque minha função é, depois do dia 7 de abril, agora, eu vou fazer uma plenária do partido com todos os dirigentes estaduais, vou expor o que eu vi de todos eles, dizer o seguinte: nós vamos com que candidatura, ou nós vamos liberar o partido em relação à majoritária, deixar cada diretório municipal escolher sua posição e deixar para a gente tomar uma posição no segundo turno ou não. Então, nós estamos nessa fase. Eu concluí minha parte, como dirigente do partido, de sentar com cada um deles e ouvir atentamente, tá certo, o que eles estão propondo para o Rio Grande do Norte, para o povo do Rio Grande do Norte, e analisar a factibilidade do que está sendo proposto. E agora, como fiz com os presidentes do partido. Até agora só não fiz dos partidos mais expressivos, do PSDB, que pretendo procurar o deputado Ezequiel para fazê-lo. Tá certo? E fazer essa grande plenária depois do dia 7 de abril para tomar uma decisão.
Deixa bem claro que a decisão vai... Você está entregando a decisão com quem o PR vai marchar nas eleições desse ano aos filiados do partido. Mas João Maia também tem a sua posição. Você pretende, por exemplo, expor agora? Você acha cedo? Vai deixar para apresentar na plenária? Ou você vai se esquivar um pouco de mostrar para os filiados a sua posição, a sua sugestão?
Não, eu nunca me esquivo. Mas eu não queria, queria pedir licença a vocês para deixar para eu expor na plenária, porque senão eu já estou fazendo campanha pela minha posição antes, e eu quero apresentar para todos, entendeu? Para a gente ter uma discussão em pé de igualdade entre os filiados, os dirigentes do partido, porque nós somos milhares de filiados. Então nós vamos pegar todos os dirigentes municipais, entendeu? E aquelas pessoas mais expressivas do partido para fazer essa plenária e tomar essa decisão.
Então o PR representando não pode disputar o governo, está descartado?
Nós não, não é só o PR. Nós chegamos à conclusão, esse grupo todo, que esse projeto da gente ter um nome como alternativa, que tinha um programa, viu? Nós não discutíamos isso não. O que é que a gente dizia? O governo do Rio Grande do Norte, o futuro, qualquer que seja, tem que repactuar com o legislativo, com o judiciário, tá certo? Para que a gente tenha um equilíbrio maior entre os recursos destinados aos três poderes. Ele precisa tirar tudo que for penduricalhos, porque o governo do Rio Grande do Norte, o próximo, qualquer que seja, tem que se dedicar a educação, saúde e segurança, não necessariamente nessa ordem, porque isso é uma função que o governo não tem como delegar. O próximo governo do Rio Grande do Norte, ele precisa acarinhar o setor privado, para que ele venha, usando nossas potencialidades, investir no Estado, gerar emprego e renda, porque é a iniciativa privada que, através de seu investimento, gera emprego, gera renda e gera impostos. O próximo governo tem que ter uma articulação em Brasília suficientemente forte para trazer os recursos necessários para a gente resolver a questão hídrica, que é grave, cada vez mais grave, e demanda soluções avançadas, como dessalinização, por exemplo, e outras mais emergenciais. Precisa resolver as grandes obras rodoviárias, portuárias, ferroviárias, de saneamento, porque esse recurso o governo do Rio Grande do Norte nunca vai ter. Então, repactuar com os poderes, se concentrar em saúde, segurança e educação, fazer um grande entendimento com o setor privado para que ele invista no Rio Grande do Norte para gerar emprego e renda e se articular em Brasília para trazer os recursos necessários para grandes obras de infraestrutura que o Estado precisa.
João, você falou há pouco sobre composição, articulação, provável não aliança em termos de governo. E também teremos eleição para o Senado. Aliás, para o Senado concorre pré-candidata a uma vaga no Senado, sua própria irmã, a deputada federal Zenaide Maia, que deixou o PR e está agora no PHS. Aliás, você está sendo cobrado por não estar presente, não teve estar presente, né, na assinatura, na filiação da própria Zenaide. A desunião de João com Zenaide?
Não, a Zenaide é minha irmã e entrou na política através do Partido da República. Eu, na verdade, tenho compromissos anteriores, mas você há de convir que eu sou muito mais atraído para ir para um gesto de filiação do que de desfiliação, eu como presidente do partido. Mas Zenaide, ela foi eleita, ela pensa do jeito dela, entendeu? Ela age do jeito dela, eu tenho o maior respeito por isso. Não é, nós não estamos discutindo uma questão familiar, nós estamos discutindo uma questão política, tá certo? E eu, tanto eu como ela, quer dizer, nós sabemos separar isso muito bem.
E qual a posição do PR com relação a essa questão do Senado?
Não, você não antecipa a plenária do partido, que eu já disse que eu não vou antecipar.
Mas, inclusive...
Pois não, Marcos.
Só para essa questão de Zenaide, então, o nosso Estado poderá até se surpreender, por exemplo, de repente o PR decidir não apoiar a Zenaide para o Senado Federal?
O PR tem uma decisão partidária. Aliás, eu sempre quis ser líder do PR. Eu nunca quis ser dono e, graças a Deus, tem funcionado assim. Eu sou um líder do partido. Eu terei minhas posições na plenária. A posição é do partido. E não venham vocês com essas artimanhas querer fazer eu antecipar minha posição, que eu não o farei.
João, você falou sobre governo, sobre Senado. Agora, João Maia é candidato a deputado federal, por exemplo, Siridó, Caicó, como é que ficam essas articulações? Pode, as alianças, por exemplo, de João Maia, estão previstas? Há pensamento de alianças com quem aqui do Siridó?
Eu passei 4 anos sem mandato, trabalhando, mas evidentemente sem mandato você, o resultado do seu trabalho, você faz esforço para menos resultado. Eu estou recomeçando com essa pré-candidatura, para você não me complicar na justiça eleitoral. Eu sou um pré-candidato, só vou ser candidato depois das convenções. Mas eu pretendo, então eu sou pré-candidato. Eu estou procurando aqueles do Rio Grande do Norte e do Siridó especialmente, que é meu berço, né, meu berço de nascimento, meu berço político, quando eu comecei por aqui, para expor que eu estou um pouco conversando com vocês e dizer o seguinte: eu estou precisando de vocês, eu quero saber o que é que vocês pensam disso, se eu não estou numa aventura, eu preciso de ajuda para ir adiante. Eu estou reafirmando meu compromisso com a região que eu sempre tive, que vocês sabem que eu sempre tive. Quer dizer, eu, graças a Deus, olho para os meus 2 mandatos de deputado federal e eu, cada cidade do Rio Grande do Norte que eu chegar, eu tenho alguma coisa para mostrar como resultado do meu mandato. Então, eu estou conversando, eu estou trabalhando para angariar apoio para que esse meu projeto, que é uma pré-candidatura, seja bem sucedido em outubro.
O deputado estadual Vivaldo Costa já demonstrou um certo interesse de retomar uma aliança, uma dobradinha com João Maia, como já aconteceu em outras eleições. De sua parte, é possível que isso aconteça?
Nem é da minha natureza, eu não estabeleço vetos, mas eu não tive essa conversa com o deputado Vivaldo Costa. Eu tenho conversado aqui com Zé Maria, vou conversar agora, tenho conversado como conversei com o doutor Elísio, de São João, como conversei com o doutor Edmais, da noite. Eu estou procurando as pessoas, entendeu? Como conversei com o Belouro hoje, de Lagoa Nova, com Deda, de Timbaúba. Eu estou procurando as pessoas que me conhecem, que caminharam junto comigo. Eu, nos meus 2 candidaturas, eu fiz dobradinha em Caicó, especialmente, com o deputado Vivaldo Costa. Hoje a minha conversa é muito mais avançada com Zé Maria, com Roberto Germano, com quem a gente fez a última aliança política aqui, inclusive indicando o vice de Roberto, do que com Vivaldo. Mas eu não tenho nenhuma restrição, quero deixar claro, a Vivaldo Costa.
Só para finalizar, esquecendo um pouco que quem vai decidir a plenária do PR, né? O Jair Bolsonaro tem dito que gostaria muito de oferecer, inclusive, a vice na sua chapa ao Partido da República, numa conversa bem avançada com o senador Magno Malta. João Maia vê com bons olhos isso?
Não é meu espírito. Eu sou um espírito de... Eu acho que o Brasil está precisando de um mutirão para voltar a caminhar, para voltar a progredir, para voltar a empregar, para voltar a dar esperança para os seus filhos. Então, é incrível, porque a crise, às vezes, ele leva à radicalização. É como se a gente está em dificuldade, então nós vamos brigar. A minha cabeça é o seguinte: está tão difícil que era bom mesmo que a gente tivesse gente capaz de unir para resolver os problemas.
Bem, Marcos fez a última pergunta dele, eu vou fazer a última pergunta a João Maia, né? Com relação à eleição de 2018, João, você falou, por exemplo, nas alianças que fez com Vivaldo, que pode fazer com o ex-prefeito Roberto Germano. O João Maia de 2018 vai ser um João Maia da última eleição, com a aliança que teve até em torno da aliança majoritária para o governo, ou de voltar às antigas, de voltar aos tempos de Vivaldo?
Eu sou o João Maia, como eu costumava dizer, meu nome é João Maia, eu sou o mesmo. As circunstâncias políticas mudam, mas eu não me vejo tão mudado, nem que eu tenha tido algum momento, entendeu? E que eu tenha passado de um paradigma para outro. Eu sou daquele que acredita. Eu sempre digo, olha, eu tenho fé em Deus. Eu acordo cedo e trabalho muito. E é nisso que eu confio na vida. E eu trabalho para a construção do bem. Eu não me chamo para desconstruir. Não é da minha natureza. Me chamo para construir, que eu trabalho. E eu falo, eu sei, olho para o Estado. Toda vez que eu passo por algum lugar, que eu vejo alguma coisa que eu ajudei a realizar, isso é que realmente me dá alegria. Se tiver alguma coisa que foi destruída no Rio Grande do Norte, realmente nunca teve a participação, pelo menos consciente, de João Maia nisso.